Muito bom dia, 11 e 11. Bem-vindos ao programa de debate político, o discurso direto na Terra Nova. A nova série de programas arranca hoje para o novo ano. São convidados para o discurso direto os partidos com assento na Assembleia Municipal de Ilhavo. À minha frente já tenho os representantes do CDS-PP, o Carlos Pedro Ferreira, Nuno Quiaios em representação do Partido Socialista, Ricardo Santos em representação do Bloco, o PSD prima pela ausência, por opção, claro. Muito bem, avançamos então para estes 50 minutos de emissão em direto. Propusemos que, enfim, pudesse ser abordado o novo ano, que está aí a começar, marcado a nível nacional, ou não, pergunto, pelas eleições. Portanto, com que expectativas estão para o novo ano? É o tema de fundo do nosso programa a nível local, regional, nacional. Portanto, Carlos Pedro, Ricardo Santos, Nuno Quiaios, bem-vindos. Começamos, não definimos isso, de facto, olha, é mesmo assim em direto. Alguém quer começar, se calhar a nível local e regional, chega ao fim o projeto, a empreitada da obra da nova rotunda da Barra, estava para terminar em julho, acabou agora. Carlos Pedro, quer começar por aí, começa à minha direita e comece bem, penso eu.
Bom dia a todos e bom ano. Aos presentes, eu estou em casa, se eu quero falar sobre a rotunda,
sim,
bem, eu penso
não.
Que foi, porque não, why not? Eu ainda não, no outro fim de semana passei na, fui à Costa Nova, e de facto não estava, acho que ainda não estava terminada, ainda estavam os arranjos por fazer e portanto ainda não tive a oportunidade de ver o final.
E hoje também ainda não estará, penso que o ajardinamento e um ou outro sinal, ao que parece, ainda estão em falta.
A opinião que eu tenho sobre a rotunda já foi expressa na altura em que ela foi construída ou foi desenhada. Depois houve aqui uma mudança relativamente ao custo-benefício da rotunda. Parece que foi melhor na saída da Barra, tudo o resto se mantém igual. A terceira questão tinha a ver com a questão se eu gastaria aquele dinheiro naquela rotunda. Claramente não, haveria outras prioridades. Quarto ponto, a partir do momento em que a rotunda foi decidida ser feita, não vale a pena estar a discutir muito sobre o assunto e esperar que tudo corra bem. Parece que dentro daquilo das expectativas correu, mesmo em agosto, conseguiu cumprir a função da rotunda, embora não estando acabada. E fico muito contente que finalmente esta história épica da rotunda termine, que fique, enfim, se for para jardinar, que o seja, embora eu tenha uma questão sobre rotundas e sobre as jardinagens, que é, do ponto de vista de questões ambientais, é mais uma coisa para tratar, para regar, para ainda por cima naquele tipo de solo com areias, aquilo, a água não se aguenta, e portanto, tudo que são decorações de rotundas e coisas do género, tais como coisas de Natal, que não trazem, enfim, grande vantagem. Há função, há outras maneiras de colocar uma rotunda, ou de fazer uma rotunda, ou de fazer outra coisa qualquer. Não sou grande adepto, mas, tirando isso, espero que ela fique acabadinha.
Sim, Ricardo, foi uma obra épica, como disse o Carlos.
Sem dúvida. Primeiro quero desejar bom dia a todos e também deixar votos de um excelente 2019 para todos que estão a ouvir e para vocês também aqui em estúdio. Em relação a esta obra, é uma obra que de facto já foi muito comentada neste programa, muito debatida, já passámos aqui se calhar algumas horas, diria eu, a debater este assunto. Mas é um facto que agora temos um momento, eu ainda não o considero sequer final, nem perto de final, e é por isso que até lhe vou fazer comentário. Porque é certo que a obra está agora numa fase mais avançada e o Presidente da Câmara até se veio manifestar dizendo que seria uma obra globalmente bem conseguida. Eu não poderia estar mais em desacordo com esta informação. Não posso achar de modo nenhum, sempre o disse e volto a repetir, que tenha sido uma obra bem conseguida. Por vários motivos. Primeiramente, do ponto de vista do projeto, ele nunca nos agradou, sempre nos manifestámos publicamente contra ele. De que não estaríamos de acordo nem com a solução encontrada, nem com o projeto que estava em visão. Por outro lado, não só a discordância, como também as complicações temporais que sempre se vieram a levantar e depois a verificar, e é precisamente aí que eu digo, uma obra que estava projetada para julho e que estamos agora em janeiro de 2019 e ainda não está acabada. Portanto, diga-se o que se disser, não se contorna como uma obra, e não me estou a referir aos jardins, estou-me a referir aos acabamentos. Portanto, que serão feitos, penso eu, no momento em que for feito o jardim, vão acabar aquela obra, ela terá aí sim um ar finalizado. E, portanto, não se pode dizer que uma obra que está atrasada tantos meses, que teve tantos percalços, que não resolveu definitivamente o problema, apesar de se poder considerar que haja uma relativa melhoria em termos de afluência da própria ponte e da rotunda em si, porque depois, em termos de tráfego, o facto de não terem resolvido o acesso pedonal, o facto de não terem resolvido o problema de estacionamento, levou a que a obra não sirva àquilo para que foi proposta, que era resolver os problemas de trânsito na Barra, que se mantêm, como bem se viram, e, portanto, estar a dizer que melhoraram 0,5% ou 1,5% não é argumento para depois dizer que esta será uma obra bem conseguida. Mas pronto, efetivamente ela agora está feita. Foi um despesismo, ao que me parece, sempre o disse e volto a repetir, inqualificado, porque numa Câmara, como a Câmara de Ilha, que tenta manter, e eu aqui sempre tentei ser justo naquilo que me parece que devo ser justo, que é classificar uma gestão que considero que, regra geral, é responsável, como é que depois toma uma iniciativa de gastar um montante tão elevado numa obra que não vai resolver um problema? E deixa, apesar de ter lá uma rotunda nova que possa melhorar a afluência ou isto ou aquilo, deixa por resolver os problemas centrais, que era o trânsito, facilitar o acesso, resolver o problema de estacionamento. Vamos ver depois com os acabamentos que ainda supostamente fazem parte deste projeto o que é que em termos de estacionamento significa, mas eu estou convencido que não fará muita alteração, porque não são muitos estacionamentos. E fica por resolver isto, e sobretudo por resolver numa linha de pensamento moderna, que também se preocupa, como o Carlos dizia, eu acho que isto é relevante, as questões ambientais, e portanto não existem acessos pedonais, não existem acessos alternativos, nada se tem feito para estimular a mobilidade pública. Houve uma pequena experiência, muito pequena, este verão, que envolvia aquele autocarro que sai, que vem até a Ilha, Vogafanha, e depois vai ter às praias, que fazia uma viagem por dia, portanto levava as pessoas e voltava a trazê-las depois ao final do dia. Portanto, há muitos problemas que ficam por resolver, e eu não posso dizer, a obra está concluída, agora não há muito a fazer, espero que não temos que falar muito mais dela. E gostaria sim que falássemos, não só nós, como também o Presidente da Câmara, que se calhar neste momento, e mesmo na inauguração que vai fazer, deveria, na minha opinião, estar mais preocupado. Acho que ficava bem, sobretudo pelo tipo de pensamento político que o PSD costuma ter em Ilhavo, que depois não destoa nestas matérias. E que uma inauguração com pompa e circunstância, para dizer que sim senhor, que isto foi uma grande obra, que resolveu os problemas, quer dizer, ele sabe que isto não é verdade e que todos os problemas estão para resolver, e é bom que até aproveite esse momento, na minha opinião, para demonstrar o que é que pensam fazer, qual é a visão que têm de facto sobre a mobilidade e sobre os problemas que envolvem aquela zona e o que é que vão fazer sobre isso. Porque para já esta não é uma solução. Muito obrigado.
Nuno Queais, sobre esta matéria.
Muito bom dia a todos. Bom dia também a todos que estão em casa. Desejar um bom ano. Um excelente 2019, como nós pensamos que todos os portugueses venham a ter. O tema em questão, o Partido Socialista já se pronunciou por diversas vezes, a começar pelo método da discussão, que não existiu, portanto, que é o panágio desta Câmara. Infelizmente, não discutimos nunca os grandes projetos. Havia variedíssimas soluções. Se todos tivessem discutido, provavelmente teriam aparecido outras propostas muito melhores para o local. Agora, pronto, é como já referimos, já se falaram aqui tantas horas sobre o tema, sobre um investimento bastante considerável. Resolveu o problema, não resolveu o problema. A questão que se colocava aqui à partida, que o Sr. Presidente queria, era que pelo menos se conseguisse sair da Barra. Vamos ver, porque ainda não foi testada a obra a 100%, porque no período em que ela podia ser testada a 100%, ela não estava ainda em condições de poder exercer a sua finalidade, que era a circulação normalizada, que não aconteceu. A obra, julho, já é uma data, já é uma segunda data. A inauguração para julho já era uma segunda data, porque a inauguração inicial é que ela estaria pronta depois de iniciada, que seria realizada muito rapidamente. Era antes da época balnear, estaria tudo pronto. Mas não, depois já há uma segunda data, porque estava atrasado, vamos para julho. Mas chegaram a julho, também não dava em julho. Já vamos em fevereiro. Portanto, não, o Sr. Presidente, o senhor já quer apresentar, porque não tem, o que lá falta fazer, ainda demora alguma coisa, para se ficar bem feito, porque a relva ainda tem que crescer, não dá para ficar, não dá para ficar bonitinho, o jardinzinho.
Cresceu ali na rotunda da Gafanha no mesmo dia, porque foi por tapete.
Tapete, exatamente, ou então metem display, metem
display. Não, ficou.
Não, mas infelizmente a obra, portanto o método é que claramente acho que continuamos com o mesmo, já o Henriqueta Maia melhorámos um bocadinho porque houve um estudo prévio que é tornado público, a rotunda da Barra, a solução encontrada do ponto de vista ambiental então é claramente uma aberração, aquilo que antes tínhamos e que defendemos numa costa, assim como a legislação obriga até aos níveis das construções e nós o público vamos, ou seja, não podemos construir, a partir de agora não se pode construir, mas nós pegamos e vamos construir exatamente em cima das dunas, vamos fazer uma grande obra, um monte de betão na ponte, antes vínhamos na ponte.
Isso já tinha acontecido com o Centro Cultural da Costa Nova, não é? Portanto, que era uma área, aliás,
áreas protegidas e...
Até foi uma cena um bocado caricata, porque foi falar sobre as alterações climáticas, o efeito da subida das águas, numa obra que estava construída sobre as dunas e que, em teoria, se a teoria estivesse certa da linha do aquecimento global e da subida das águas, ficaria submersa daqui a...
Será mais uma obra que poderá acontecer o mesmo que aconteceu na outra que foi feita em Gaia, portanto um edifício onde foram também gastos uns milhões de euros e que agora vai ser demolido, porque obrigatoriamente também tem que ser demolido, portanto está exatamente fora numa linha que tem mesmo que ser retirada. Relativamente à questão da ponte, é assim, da ponte, da rotunda, peço desculpa, é ouvir-se na ponte, antes pelo menos tínhamos aquela visão fantástica de mar, agora não, agora vemos algo que lá está. Aqui, infelizmente, relativamente àquilo que é a resolução de um problema, acho que sim, que vai resolver pelo menos a saída. A saída, o congestionamento da saída será resolvido à partida. Agora temos o problema da entrada, que continuamos a não resolver, porque a solução em si, não podemos analisar o problema existente na Barra e na Costa Nova como só um local. Portanto, obrigatoriamente há que pensar na circulação dos veículos que entram, a forma como se retirar rapidamente da ponte, isso sim.
Isso quase que lembra uma outra discussão que se passou esta semana também, ou semana passada, já não sei, daquele pequeno acidente na ponte. Sim. E que envolvia mais uma pequena polémica, uma pequena, mas com significado, do meu ponto de vista, por estas situações não estarem precisamente equalizadas. Porque a verdade é que até houve aqui, quase isto a certa altura, quase que parecia cómico, porque quer dizer, é imaginar a situação, que aqui não era, não sei, não estará já para. Não. Então, o que aconteceu foi que não houve um pequeno um acidente, de um ciclista que estava na parte da via ciclável, uma queda. Sim, e teve que ser assistido. E como aquilo não tem acesso, eles tiveram que parar o carro e fazer os 120 metros ou 130 ou lá o que era.
220 metros.
Para trás a mesma coisa.
Era para 500.
Claro. E é óbvio que isto nos leva para
esta
situação.
Ou seja, há estas previsões, mas não só também a circulação. Ou seja, se tanto o carro entra na Barra, obrigatoriamente temos que os escoar, temos que os estacionar, temos que salvaguardar a circulação das pessoas, porque se temos muitos veículos, vamos ter muitas pessoas. Portanto, a solução primeiro deveria ser pensada antes da entrada, ou em conjunto, tínhamos que pensar uma solução estruturante para a Barra, a resolução deste problema. E não só numa saída, tudo bem, salvaguardamos.
Não posso só...
As ambulâncias não ficarão presas, pelo não, menos, provavelmente, salvaguardaremos isso como saída e esperemos que...
Eu queria só, desculpa interromper, porque daqui a quando estamos aqui à meia
Sim, mas
hora
acho que é daquele, exatamente, é daqueles termos
não,
que...
A questão, eu acho que aqui, eu ia... Não é em defesa do executivo, nem... A defesa é... Daqui uma parte dogmática ou que é o seguinte, muitas vezes é muito difícil, depois de tomar uma decisão, e já estive envolvido em coisas dessas, a pessoa andar para trás ou aceitar de que estava errado, ou está de tal maneira, certo, porque esteve, aquilo era uma convicção, que pode ter 20 anos ou 10 anos, que aquilo iria resolver, que fica completamente surdo a qualquer tipo de argumento, e às vezes até em grupos de trabalho em que eu pertenço, em que até existe uma pluralidade em que qualquer pessoa pode falar, mas depois há uma pessoa que depois decide. E toda a gente a dizer a mesma coisa, tal, 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 e depois a decisão foi não aceite a proposta, sem nenhum tipo de justificação, é porque isto vai funcionar. A questão da, muito mais do que a questão da, para mim, da rotunda, porque é um dado adquirido que está lá e vai ficar, que só pode resolver alguns problemas, como já todos estamos de acordo, se houver a questão dos estacionamentos, porque é isso que entope, portanto, se for conseguida resolver...
A circulação dos peões é que peões, é claramente aquilo que entope. Porque as passadeiras, como é que é possível? Logo uma saída. Logo uma passadeira.
Obrigatoriamente. A pessoa para ali. Parou. E as pessoas vêm, não têm culpa nenhuma.
Mas um bloqueio.
Com os carrinhos bem
há que pensar em soluções. Portanto, por isso é que estamos a defender e defendíamos que isto não é... Acho que não se deve discutir só por um ponto. Deve ser uma discussão por uma visão integrada. Porque, obrigatoriamente, é possível continuarmos a ter... Esta gente que temos recebido, não só para os locais, como para a nível regional, ou até na questão da região centro toda, podem usar a barra à vontade. Estamos aqui para os receber, a barra e Costa Nova. Claro, temos é que pensar e arranjar soluções. Mas há soluções.
Claro, mas
o problema
dizer...
é que não foram pensadas. Ficou-se ainda... só bloqueado numa
obra. Sim, mas ainda podem
obra.
Ser pensadas. Mas há ali um podem. Problema que eu acho que é muito mais importante até do que a rotunda, porque já lá está, que é a questão da ponte. A questão da ponte... É uma coisa, porque não foi assim há muitos anos, foi intervencionada por causa das seis pilares, até se nota, se nós temos na Costa Nova, há duas partes que foram reforçadas, etc. Não sei se isso tem a ver com a Câmara, se tem a ver com outro organismo, mas provavelmente não, com a Estado de Portugal, ou a Infraestrutura de Portugal, não faço ideia quem é que fez aquela obra.
Sim.
A questão é que aquele alargamento do tabuleiro, quando é para alargar, alarga-se alguma coisa de jeito, não se alarga, em que duas bicicletas não se cruzam, primeiro. Quer dizer, cruzam-se, se a gente parar.
Mas sabes que aqui eu acho que era fundamental isso. Era contornar um bocadinho essa visão do que tu estás a falar, que eu entendo que estás a falar.
Não, então devia haver
sendo uma hipótese.
Não é civismo,
mas eu acho que a solução não passa pelo alargamento da ponte, tal como não passava pela rotunda, passa precisamente por encontrar soluções alternativas. O acesso pedonal, soluções de mobilidade conjunta.
Certo.
E portanto o nosso objetivo não é enfiar, nem na Barra, nem na Costa Nova, porque fisicamente isso não é possível, mais carros.
Não, mas
pelo contrário, é evitar que eles vão para aquele lado.
Cara,
e portanto a solução para nós sempre passou ou por um acesso pedonal alternativo ou por reforçar a mobilidade. Fala-se agora, ainda há pouco tempo em Aveiro se falava, claro que depois não há uma ligação para as praias, mas poderia haver. Desta questão também agora se falou da linha que serve o Porto de Aveiro. E portanto, num processo conjunto, esta por exemplo era uma das questões que eu não consigo perceber, porque é que a ilha que a resolve isoladamente e não é tratada como outras, que se passa a batata com a Cira.
Certo.
Então não, isto vai ser no âmbito intermunicipal. Esta eu por acaso acho que era uma das situações que se calhar devia ter sido discutida, reunida com contributos e ideias.
Poder-se... Há outras soluções, mas...
Todas as zonas.
Mas voltando à ponte, eu ia dizer, voltando à ponte é que nós temos. À ponte, é porque nós vemos que há muita gente, não há assim muita, mas há muita gente que passa à ponte a pé.
Mas muito
há depois ali alguma falta de civismo, é que os ciclistas não sabem que para vir de lá para cá se vai pelo lado esquerdo e para lá se vai pelo lado direito, por isso é que eles têm que se cruzar, porque nunca se cruzariam na vida se percebessem como é que funciona o trânsito numa rotunda, como é que funciona numa ponte, como é que funciona numa estrada. Portanto, entram por um lado qualquer. Agora, do ponto de vista até da perspectiva de convivência entre ciclistas, carros, motas, etc., não precisava de haver aquela separação. Podia ser uma zona plana em que, eventualmente, para os peões, houvesse o corredor para peões. Porque, e estou de acordo convosco, é evidente que podem lá entrar as mesmas pessoas, mas de outras maneiras. A questão é que é muito complicado convencer alguém, por exemplo, sei lá, eu até podia ir a pé de minha casa para a Barra. Agora, eu vou lá com os miúdos, depois vem um gajo de bicicleta lançado no mesmo corredor onde eu vou a pé.
As mesmas pessoas não temos capacidade para mais. Exatamente. Porque as praias da Barra, a Praia da Barra fica muito cheia, mas as praias seguintes, as da Costa Nova, não estão. Há capacidade para mais. Não há estacionamento para as pessoas. As pessoas gostam de meter o carro a apanhar um bocadinho de sol, porque metemos a toalha logo ao lado, é mais prático. Não. Temos que mudar, temos que pensar em formas sustentáveis
e
para...
Temos que pensar numa coisa...
Essa mentalidade, agora com esta... Também com estes investimentos que vamos ter durante os próximos anos, em que as pessoas, claramente, os investimentos nas cidades, nas grandes cidades, vamos ter, certeza absoluta, vamos educar um bocadinho mais os portugueses e vamos começar nós próprios a pensar em caminhar mais, andar mais a pé, usar transportes coletivos, arranjar outras soluções
para a procura e não da procura para a oferta, porque senão nunca vai funcionar. Nós estamos agora, só para fecharmos o assunto de transportes, acho eu, não estou aqui a mudar, mas por exemplo, nós estamos a participar agora, que vai ser segunda-feira, quarta-feira, 16, um projeto europeu relativamente à questão de convencer, entre aspas, do Horizonte 2020, pessoas a passarem dos carros e motas e não sei o quê, de transporte individual para transporte
coletivo,
basicamente é financiado pelos comboios, que é, e nós vamos participar desse consórcio, que é desenvolver uma espécie de um radar. Quando a pessoa passa, o carro passa, a seguir 100 metros ou 200 ou 300 à frente aparece quanto é que ele contribuiu para o barulho e para as emissões. Para a pessoa ter a noção, não só de se vai ser especial ou não, mas olha, você tirou 10 kg de CO2 e emitiu não sei quantos dB de ruído. E isto é patrocinado pelos comboios, não dá para perceber bem qual é a ideia. Eles querem, evidentemente, que as pessoas comecem a ter uma sensação clara de quanto é que eles estão a contribuir, que estas coisas não aparecem do nada, somos nós, cidadãos, que fazemos com que temos o ambiente que nós temos, somos nós que o criamos, não são os outros. Tipo, ai, nós estamos ali enfiados nisto e nós não temos nada a ver com isso. Não, você tem a ver isto. E a seguir tem uma coisa com a porcentagem. Sim, quanto é que nós contribuímos?
Uma consciencialização.
E a dada altura a pessoa diz assim, bem, mas para isto tem que ter depois oferta. Não é? Porque, por exemplo, então, mas agora como é que eu vou? Como é que eu vou para a Barra?
Olha, sim, mas o caminho era esse e acho que é precisamente aí que falhou. Sim. E ainda bem que, por exemplo, a nível nacional tivemos esta semana melhores notícias a esse nível. Notícias, vai haver um investimento em termos de linhas férreas. Lamento que nem tudo possa ficar tratado e que seja tão tarde e que haja ainda algumas questões que não sei se estão abordadas, por exemplo, a eterna discussão sobre a linha de voga, não sei se está... Se é uma das situações...
Crassos, por exemplo, eu estou de Viseu, quando era miúda conseguia-se vir de Nelas, de Viseu já não, porque já não havia estação. Em 88 já não havia estação, tinha que ser a Nelas, mas sou que se havia de Nelas, já a Pampilhosa à Bésica. Assim. Mas, no tempo do meu pai, ainda demorava-se muitas horas. Porque... Mas essa, terem mas acabado,
essa ligação,
terem assim, acabado com a linha em que não seja possível ir de Viseu à Aveiro de comboio, que seria tipo uma hora, que era espetacular, a minha mãe mora lá, meti-me no comboio, a pessoa demora, estava lá. Agora demora menos de carro, mas, quer dizer... É caro, com as portagens e tudo. Foi uma decisão, não sei, acho que uma ideia pós-moderna de que era espetacular.
Mas estamos salvaguardados já com esse investimento, portanto, pelo menos temos a Aveiro-Mangualde, vamos ter a ligação, vai ser criada.
Pois, Mangualde já estás em Viseu, porque
já passamos Viseu, portanto, certo. Passamos Viseu, vamos ligar a Mangualde, que é para ligar a linha da Barialta e fazer o resto da continuação para a Espanha, portanto, vamos fazer essa junção aí.
Os países, que são muito poucos, não é? Que não têm ferrovias, não têm futuro, não têm hipótese. A ferrovia é uma coisa que, tirando quase Portugal e ali a América Latina, tipo Brasil, toda a gente anda comboio. Porque comboio é fácil, é barato, para em todo lado, há ligações a qualquer hora. Nós aqui, assim, para Lisboa e Porto ainda estamos bem servidos. Vá lá, é a única situação em que estamos bem servidos. Que é, pelo menos, de hora a hora.
Se na ponte lá tivesse ficado um espacinho para metermos só um tramway para passar de um lado para o outro, se calhar tínhamos esse problema.
Não, exatamente, mas nós fizemos um erro maior com a Vasco da Gama, que não permite ter um comboio. Porque não vamos tem altura colocar, para passar por causa do aeroporto.
Vai-se tirar, provavelmente será uma via, retira-se uma via à Vasta Gama e temos a ponte aberta, portanto é fácil de resolver.
Pois era, mas isso, essa discussão já foi tida na altura do estudo do aeroporto e no way. Nós ainda somos muito pouco sensíveis às questões ambientais, tanto que a solução encontrada foram, por exemplo, os como é que chamam? Os barcos, os catamarãs, que vocês não têm ideia, tem emissões na casa de 1000 vezes um carro. E a solução encontrada são os catamarãs. Pronto, vai ficar, não é? Em que sozinhos emitem mais que todos os aviões e carros juntos da zona daquela zona de Lisboa, que é uma coisa inacreditável, mas enfim.
Muito bem. Está na Terra Nova, programa de debate político, discurso direto, hoje com Carlos Pedro Ferreira, Nuno Quiaios, Ricardo Santos. Já agora, a descentralização de competências penso que estará na ordem do dia, a regulamentação estará pronta, diria. As câmaras estão de pé atrás por questões de ordem financeira. Que opinião têm relativamente a esta matéria?
Eu penso, se me permitirem, que essa é de facto uma das maiores preocupações que temos revelado em relação a este assunto. Como é público, e eu também partilho este sentimento, poderia haver aqui algum caso, como há casos, em que nem sempre estou na linha exata das referências gerais do Bloco de Esquerda. Aqui estou, encontro-me, e o Bloco de Esquerda sempre se manifestou, não contra a descentralização, mas contra a maneira como esta descentralização está pensada e foi colocada. Enfim, ela avançou, e eu também percebo porque era premente que avançasse. Portanto, a descentralização era uma coisa que já devia ter começado anteontem, embora a preparação para ela fosse zero. Neste momento, de facto, a documentação está preparada, começam os diplomas, estão praticamente finalizados. Agora, há aqui uma grande dificuldade, que é perceber está-me a faltar o termo, peço desculpa, não é um investimento, o financiamento que está associado a isto. E como é que vai funcionar esta transferência de verbas? Quando é que elas são disponibilizadas? Como é que são disponibilizadas? Que responsabilidades depois em termos das transferências desses montantes é que tem o Governo em relação às câmaras? E, portanto, eu não duvido de que as câmaras estejam assustadas com este processo. Embora neste momento eu também não tenho dúvida que, apesar de tudo, já se conseguiu consolidar um sistema de gestão local muito diferente daquilo que era há 10 anos atrás, por exemplo, basta não termos que ir muito mais atrás, dada não só o impacto que teve o POCAL, como também o que terá agora o novo sistema de contas, que penso que até terá entrado agora, se não estou em engano, em janeiro de 2019, que entra agora em funcionamento. E, portanto, isso tem levado a uma normalização, a uma regulamentação do funcionamento da própria gestão local, tornando todas as câmaras muito mais próximas neste tipo de linguagens contabilísticas, provocando que então todas também estejam, na minha opinião, agora muito mais preparadas para receber essas novas competências. Eu até acho que em termos de competências, de facto, existe uma preparação. Existe um absoluto desconhecimento do que é que vai ser esta missão. Todavia, como eu disse, eu acho que é fundamental avançar com a descentralização, e agora que se começou, e fazer tudo pela melhor maneira possível, porque é de facto uma das grandes necessidades aproximar as populações e aproximar os governos locais de realidades que são suas e não do governo central. Prendendo-me, por exemplo, com a questão, uma das questões que para mim é premente, que é, por exemplo, a questão da educação. Já por vários programas tem dito e continuo a lamentar que a secundária de Ilhavena não tenha sido abordada como outras secundárias por todo o país por um projeto de reforma, um projeto de requalificação que não vai só à parte estrutural da escola, digamos assim, do edifício. Falamos também do programa da escola, portanto, que ela pudesse apresentar melhores resultados. E lá está, como em Lisboa ninguém trata, nós aqui também não conseguimos resolver. Esperemos que todo este processo facilite estas situações e que seja uma nova oportunidade em termos locais para fazermos aquilo que em Lisboa muitas vezes não se consegue pensar. Até porque continuamos a viver, infelizmente, e na bocada aqui se dizia, foi o Carlos que percebeu a propósito dos transportes, mas ainda temos Lisboa-Porto. Ainda temos, ou infelizmente só temos, Lisboa e Porto.
Sobre este processo do pacote de centralização, Carlos Pedro?
Ora bem, é assim, há aqui um problema, como disse o Ricardo, que é o seguinte, sempre foi ambicionado pelas autarquias e pelos governos regionais, enfim, as câmaras, etc., não terem cada vez mais poder, portanto, haver essa descentralização. Eu, obviamente, que estou de acordo em tese com a descentralização. Agora tem que haver, por isso é que as autarquias estão todas um bocadinho à rasca, porque, no fundo, é como aquele ditado grego que diz assim, olha, cuidado com aquilo que desejas porque pode ser-te concedido. Que é, a partir daí, tu começas a ter a responsabilidade de gerir um determinado pacote de dinheiro. E ao mesmo tempo, que aí é que está o problema, que eu penso que é aquilo que assusta mais, é haver uma diferença de timings entre o plano de execução orçamental e o tempo em que vêm os fundos que vão alimentar a máquina. Só ver, se isto não estiver sincronizado, cria-se um problema. Que é o que acontece com os projetos europeus, em que os anos civis, com as universidades, com a autonomia da universidade, por exemplo, em que o ano civil não corresponde com os anos do financiamento. E, portanto, há ali depois buracos de meses em que o projeto tem que continuar, mas não há dinheiro porque ainda não foi aprovado. E, portanto, há um problema que é da sincronização. O outro problema tem a ver que pode haver o risco, havendo demasiada autonomia local, que se possam, se não estiverem enquadradas bem em linhas gerais do governo, que se possam criar ou definir linhas que estão em total desacordo até com as linhas gerais do país. Sei lá, se estivermos a falar em grandes obras estruturais ou o que seja, por exemplo, locais, em que haja autonomia para fazer esse tipo de discussão ou de aprovação de obra ou de projeto ou de linha, que depois não vá em linha com as linhas gerais do país ou com as linhas gerais da Europa. Por exemplo, imaginemos que uma autarquia não considera relevante, por exemplo, investir em, vou dizer aqui um caso, imaginemos em ciclovias ou nos transportes públicos. achamos que não tem interesse nenhum. E isso vai em contralinha, por exemplo, com as diretrizes europeias. Eu acho que tem que haver aí alguma supervisão, e não estou a dizer, tipo, no sentido de dizer assim, olha, vocês não podem fazer isto, mas tem que haver uma unificação e uma harmonização entre aquilo que são as necessidades locais, que os locais sabem melhor do que aqueles que estão em Lisboa, porque estão lá longe e não percebem bem o que é que se passa aqui, mas ao mesmo tempo que isso não fira de morte, de alguma maneira, aquilo que são as linhas orientadoras consensuais a nível Portugal, europeu e do resto do mundo. E, portanto, eu acho que este é o grande desafio, é conseguir conciliar isto tudo e, ao mesmo tempo, que é aquilo que o Ricardo disse, que eu acho que está a preocupar, claramente, os autarcas, não isto, mas está a preocupar a questão do financiamento. Quando é que entra o dinheiro e quando é que eu vou receber e quando é que posso gastar?
Sustentabilidade para mais competências. Nuno Quiais.
Sim, relativamente a esta centralização, eu acho que é bastante vantajoso. Aquilo que, se calhar, os portugueses sempre quiseram era esta proximidade e que as decisões deixassem de ser tomadas única e simplesmente em Lisboa, baseada em folhas de Excel e olharem para o mapa, que acontece imensas vezes, portanto, e soluções que muitas vezes nos queixamos nós a nível local, que não deveria ser assim, deveria ser de outra forma. Portanto, não há nada melhor do que começarmos a descentralizar. E com esta descentralização, acho que vamos todos ganhar. Do ponto de vista das câmaras municipais, como é lógico, todas elas têm aquele receio que é a salvaguarda de uma forma a não ficarem prejudicados, quer seja na partilha das infraestruturas que estejam mais debilitadas, como fundamentalmente aqui, já aqui foi referido no caso da nossa escola secundária, de Ilhavo, em que obrigatoriamente tem que haver a salvaguarda salvaguardado, né, no acordo inicial, que todo o investimento de infraestrutura tem que ser feito pelo Governo. Portanto, a passagem, o assumir por parte da Câmara Municipal de todas as infraestruturas existentes é com base numa manutenção a partir do momento em que é ressarcido ou das obras a realizar ou obras feitas e a partir daí faz a sua manutenção. Portanto, até isto vai ser bom para Ilhavo, porque ao termos isto salvaguardado, ficamos com a escola com o problema resolvido à partida, porque a obra será feita, será realizada e a Câmara de Ilhavo só terá que fazer a sua manutenção. Em todas as matérias a descentralizar, acho que só vamos ficar a beneficiar, inclusivamente as câmaras vão receber algumas delas onde não há custos, antes pelo contrário, vão passar a ter receita, onde aí não, nem sequer discutiram, aí aceitaram logo, como é lógico, preferem ficar com a receita, não há aqui questões. Agora acho que sim, que devem ter cuidado e temos que ter atenção, por exemplo, no caso da educação, que é, se calhar, aquela que é mais premente, todas as escolas do parque escolar não vão passar, mas todas as outras que não estavam incluídas passam. Desde que as obras estejam feitas, estejam salvaguardados, que a Câmara não vai gastar dinheiro em investir nesses espaços e faça uma boa negociação, porque aqui será sempre analisado caso a caso, como é lógico, não vamos ser incluídos num bolo. Só a título de exemplo, esta semana, não posso falar que foi na Cira, mas na região de Aveiro, na região de Coimbra, estiveram com o Secretário de Estado, onde foram dadas todas as condições e negociadas e apresentadas as soluções por parte do Governo para todos os municípios daquela região, para os seus 19 concelhos, que fazem parte da região de Coimbra. E eles então, agora, junto dos seus executivos e das suas assembleias municipais, irão proceder então à negociação, se aceitam ou não aceitam, todas as condições apresentadas. Onde ficou claro que, e portanto digo, para Ilha será bom, e para todos os concelhos da Síria também, que a infraestrutura a entregar é com base na manutenção. Portanto, o Governo salvaguarda o investimento na entrega do bem em condições de ser mantido e não, no caso, que é mais gritante, no nosso caso, não só é claramente o caso da escola secundária, porque há ali muito dinheiro para gastar nas obras a fazer a reabilitação do espaço, né? Porque há, da visita que fizemos, quando nos deslocámos à escola, na realidade há muita obra para fazer.
Sim, sem dúvida.
Portanto, com isso, estando isto salvaguardado, não vejo que haja aqui um grande problema. Até porque esta centralização não vai ser feita toda de uma só vez, portanto vamos adicionando diplomas, também será bom para os municípios se irem adequando à quantidade de competências que vão passar a ter, e não tudo de uma vez só.
Só estou bem, porque relativamente à questão da educação, e estamos aqui a falar, por exemplo, parece-me um bom princípio essa ideia de que o governo trata da infraestrutura, depois a autarquia trata da manutenção, mas tem havido sempre, e aí já tem a ver com políticas dos governos, que é aquela velha questão dos professores, por um lado, acharem que as turmas têm demasiados alunos e, portanto, teria que haver mais escolas ou mais turmas e, portanto, mais professores e, portanto, uma distribuição maior. E essa parte, obviamente não é da responsabilidade da autarquia, porque não pode contratar mais, penso eu que não pode, não sei se por até pode, não sei, não faço ideia, não tenho noção, em teoria não pode, porque o Estado, os professores são funcionários do Estado, e portanto a autarquia eventualmente até poderia, num ato heroico, resolver um problema local contratando mais pessoas e criando turmas adicionais. Mas essa questão é que nós nunca podemos fugir da tal centralização. É porque as grandes decisões, porque essas são pequenas decisões, é manter, pintar...
Eu penso que as decisões, eu penso que em termos de diploma, por exemplo, uma das questões que para mim parece muito relevante em termos da educação e da descentralização é que existe também uma declaração de competências em termos da gestão. E penso eu que até do âmbito programático, no sentido em
que... E naquela questão de poderes trocar a educação física com não sei o quê...
E do ponto de vista de que poderá ser adequada à realidade local, não há uma concepção de Lisboa de que pelos números acham que ali não há suficientes, por exemplo, alunos suficientes para termos o curso de artes. Talvez agora seja a oportunidade que temos localmente de corrigir estas opções, adequá-las, não é estas necessidades, porque eu acho que há sempre aqui este problema, que é o da quantificação.
Certo.
É o da quantificação das coisas. São muitas turmas, são poucas turmas, são muitos alunos, são poucos professores. E depois se deixa de lado a qualificação destas realidades.
E uma coisa que vai de acordo com o que estavas a dizer, que está implícito, que é, por exemplo, eu acho, do ponto de vista intelectual, um absurdo dizer, por exemplo, há poucos alunos para haver um curso de artes. E então as minorias não têm que ser protegidas.
Eu tenho a dúvida.
Porque nasceu em Ilhavo.
Eu tenho
porque só lá há 10.
Às vezes então, dúvidas, vamos abrir uma como dúvida. É que um professor numa turma de artes pode, por exemplo, dar aulas, e aqui falo de experiência própria, como é que vai dar aulas a uma turma de 10 alunos? A uma turma de mais de 10 alunos,
exatamente,
por exemplo.
Ao contrário é que
portanto, claro que também há que tem que existir limitações. E eu espero que esta seja uma oportunidade local, tem sido um apelo que tenho feito muitas vezes, de repensar, de facto, a educação em Ilhavo, que eu acho que está muito aquém, tenho dito repetidamente e volto a dizê-lo, apesar depois das respostas que obtenho da Câmara, de que estão a fazer e de que há novidades, fico satisfeito quando me dizem que há uma ou outra boa ideia para pôr em prática, mas de facto acho muito exíguo e que ainda é muito pouca a visão que têm. Espero que com a descentralização, que haja uma nova oportunidade e que, por exemplo, as variações da cultura passem a ser variações muito mais... A da cultura, neste caso, peço desculpa, da educação, que até estão separadas, o que eu também não compreendo, mas... Estando separadas, o que é que acontece? Eu penso que seja uma oportunidade depois de se repensar a Ilha, porque a este nível, o Conselho, embora até temos tido recentemente boas notícias, uma aluna na Gafanha, casos, mas muitas vezes acho que não acompanham as tendências gerais e, portanto, uma aluna
faz lembrar a
não faz a escola.
Lembrar ontem na conversa, na brincadeira, por causa da... Nós somos um povo de brancos. E, entretanto, eu estava no computador, abri tipo o Correio da Manhã e as primeiras 5... Estavam lá, tipo, acho que eram 5, eram pai, 5 mortos, ou 5 assassinatos, ou 5 violações. É bem, uma mistura, disse assim à minha mulher, disse, bem, isto de brancos costumes, e a resposta teve alguma piada que disse, atenção, que isto são 5 e nós somos 10 milhões, portanto isto em proporção não é assim tanto como noutros sítios. Mas o que o Ricardo estava a dizer há aqui umas pequenas minuências, que é, por um lado, eu acho que o facto de haver a descentralização tem essas vantagens todas, que é eventualmente poder decidir-se isto ou aquilo ou outro. A questão é a proteção das minorias, de que nem que haja só 5 numa determinada área, 5 pessoas, elas têm direito, não podem ficar prejudicadas porque moram em Ilha, ou porque moram em Aveiro, ou porque moram em Lisboa. Não tem que se deslocar e mudar de sítio. Tem que agora estudar para o Porto para ter Baleia ou uma coisa qualquer desse género. Portanto, e que o significa que há determinadas coisas têm que dar prejuízo, podem ter que dar prejuízo.
Mas nós, não podemos, mas nós já sabemos que não podemos já a partir de nutrir, pelo menos numa realidade útil, todas as possíveis necessidades de uma população. Portanto, seria difícil equalizar que alguém em Ilhavo tivesse à disposição todo um cardápio, por exemplo, de educação que
serviço. Falar das línguas aquilo que nós, falamos em arte,
aquilo que nós podemos fazer é adequar, adequar a realidade de Ilhavo àquilo que pensamos projetar para Ilhavo. E, portanto, o que esta Câmara ainda não demonstrou foi uma linha de pensamento, portanto, e dentro de sugestões que até têm sido feitas. Por exemplo, porque é que não existe educação artística em Ilhavo? Porque é que não existe educação artística numa escola que se chama Dr. João Carlos Destino Gomes? Que estímulo é feito do ponto de vista camarário, ainda agora sem a descentralização, sabendo que existem unidades extracurriculares, outro tipo de parcerias que podem ser feitos? O que é que poderá estar a ser feito no sentido de estimular a este conteúdo programático artístico e a uma carreira artística que diz respeito a Ilhavo,
claro,
porque tem tradição,
Ricardo,
artística
mas
que está esquecida?
Mas eu concordo contigo, eu estava só a dizer... E concordo, mas a dizer no sentido é assim, não estamos a falar, quando falamos de arte, não estamos a falar de uma coisa muito específica. Tipo, imagina que há um aluno qualquer aqui em Ilhavo que quer aprender, uma língua qualquer esquisita, já não estou a falar mandarim, uma coisa, claro que não pode, porque senão tínhamos que ter não sei quantos dialetos. Mas estamos a falar de linhas muito gerais, completamente consensuais, de que há o direito à educação e há o direito à diferença e que, cada vez mais nos sistemas de educação mais evoluídos, não há duas pessoas que terminem, por exemplo, uma universidade com o mesmo currículo. Portanto, há aquilo que no meu tempo havia uma ou duas disciplinas que eram opcionais, que a pessoa podia escolher. Eu, quando estive no Erasmus, em 93, já havia para aí 50, só na parte de engenharia química. Portanto, a pessoa chegava ali, portanto, no fim do percurso de 5 anos na altura, não havia ninguém, ou quase ninguém, que tivesse exatamente as mesmas disciplinas, as mesmas competências, que depois, na prática, depois uma resolviam outras. Eu acho que esse é um grande desafio a nível local, é perceber localmente o que é que se pode oferecer, que pode também chamar pessoas.
Sim, e ao mesmo tempo marcar a diferença.
E pegar,
por exemplo,
como a Vista Alegre e como escola, por exemplo.
Como escola. E também podemos aproveitar, também não nos devemos esquecer, que é uma oportunidade, espero que não seja perdida, para também aproximar claramente o ensino àquilo que são as nossas raízes e as nossas tradições. Portanto, há muitas coisas que podem. Temos muito ar, temos muita água, temos mar, podemos virar para ela. E a economia local.
E perguntar, por exemplo...
Não há faltar a Ilha, na minha opinião, é uma ligação que seja feita e que a Câmara podia responder como organismo competente nessa matéria, fazer uma aproximação entre as escolas, por exemplo, e as empresas locais. Sim, eu, por exemplo, também não compreendo como é que em Ilhavo nunca foi feito um técnico que envolvesse a cerâmica, tendo nós uma grande fábrica de cerâmicas em Ilhavo, com tradição e importância para a história local, que é a Vista Alegre. E, portanto, esta coordenação é que eu acho que continua por fazer e arranjar soluções de locais para acompanhar.
Eu até deixava aqui uma sugestão para fechar este assunto, que era, por exemplo, lembra, estamos a falar, por exemplo, uma coisa que os mais novos, os miúdos, os adolescentes têm, muitas vezes, sobre os alunos, uma grande vantagem é não estarem contaminados com um conjunto de preconceitos. E, portanto, por exemplo, lançar concurso de ideias sobre como é que nós vamos resolver o problema da mobilidade. Se fossem vocês, se calhar até iam dizer, olha, levem-me lá de cá. Mas vamos pensar em teoria que os miúdos mais novos, sei lá, de qualquer idade, mas muito mais novos que nós, lhes era lançado o desafio, como concurso ou como programa, de se fossem vocês a mandar, o que é que fariam para melhorar a mobilidade, para melhorar o ambiente, para melhorar as atividades na escola, por exemplo, porque os alunos são parte interessada, ninguém lhes pergunta nada, até mesmo na própria universidade. Eu tenho um papelzinho muito pequeno, na escola primária não tenho, são muito pequeninos, mas, por exemplo, no segundo e no terceiro ciclo, os alunos já têm, com certeza, já sabem muito bem quais são os professores, não é os que eles gostam mais, os que são bons e os que são menos bons, já sabem aquela professora é uma seca, ou aquela professora é uma seca, portanto, que não tem interesse nenhum, isto tem interesse, e, portanto, também adequar o ensino, não, depois filtrando um pouco o que são os outliers, que são aqueles que são os preguiçosos e, portanto, se puderem não fazer nada, e se todos fizéssemos isso, nós teríamos, depois de tudo equilibrado numa balança, provavelmente um ensino melhor e soluções integradas na autarquia, no município, que tivessem o envolvimento das partes interessadas, incluindo os mais novos, o que fortalecia até a relação com o próprio município. Dizer assim, foi a nossa turma ou a nossa escola que teve esta ideia de fazer isto. que ninguém tinha
e
pensado.
E o êxito final, garantidamente, era sempre, era alcance, podia ser alcançado. Porque
certo.
Se a ideia saía deles,
saía deles.
Eram eles próprios que iam executar, porque são eles que lá estão.
E portanto, melhorava toda a relação entre as partes, todo, porque sim. Eu acho que o grande problema que nós temos hoje em dia na política, por isso é que eu estou um bocadinho afastado, é que eu tenho sempre esta ideia, é que se alguém dá uma boa ideia a quem está no poder, ou propõe uma boa ideia, e essa ideia for logo aceita, é considerada uma derrota para quem está a mandar. Em vez de ser considerada, dizer, epá, olha, muito obrigado por ter dado isto, vamos implementar.
Seria uma situação normal. Eu acho que existe sempre aqui uma grande dificuldade que é...
Isto, alguém vai aproveitar isso nos próximos anos e dizer, ah, isto, fomos nós que fizemos.
O dito cujo movimento das opções, eu acho que é esta questão das opções políticas e uma certa... Uma espécie, parece que as políticas são muito estáticas e eu digo isto neste sentido. Por exemplo, um exemplo aqui em Ilha. Eu acho que são lançadas determinadas iniciativas que na altura se consideram, embora venham quase sempre atrasadas para a realidade mundial, mas isso já sabemos como é que são as coisas, portanto, mas que numa realidade, por exemplo, nacional, às vezes são inovadoras. Vamos agora lançar este protocolo. Eu posso dar, por exemplo, quando a ideia que a Câmara de Ilha, o Executivo, que já era o Executivo PST, teve de abrir os estágios PMBED em que recebem estagiários na Câmara que vêm dos cursos, e estão divididos por diversas áreas, seja nos museus, seja nos centros culturais, seja onde for. E, portanto, quando isto sai, pode até ser uma boa notícia, é uma boa notícia. Mas depois temos aqui um problema, é que estas coisas são tomadas tipo opção política. Portanto, há 15 anos, ou coisa do género, inventa-se um programa destes, e depois ele, se calhar, há 15 anos, com pouquíssimas remodelações, ou nenhumas, que eu conheço, que vai sendo reaberto todos os anos. E a política não deveria ser ano após ano. As coisas deviam ser pensadas. Ora, este ano abrimos este programa. Como é que funcionou este ano? Quais foram os nossos pontos fracos? O que é que temos melhor para o ano? Porque depois, como isto não se faz, há um desfazamento total entre a realidade. Este estágio, por exemplo, de que a bancada do PSD é sempre muito orgulhosa, são várias as intervenções que são feitas na Assembleia Municipal quando toma a palavra para elogiar, e eu compreendo que elogiem aquilo que entendem que está bem no executivo que foi eleito e que apoiam, mas depois não os consigo ver a consciencializarem-se em coisas que de facto não têm que dizer atenção, que se calhar é o momento de reformular certo tipo de iniciativas. E esta dos estágios, por exemplo, neste momento, prende-se um bocado também com esta questão da educação, que é a falta de visão e de soluções alternativas. Portanto, as pessoas vão para a Câmara, têm a oportunidade de fazer este estágio. De facto, é uma boa oportunidade, que pessoas que estão desempregadas ou que estão a sair agora de uma formação e que vão numa Câmara local apoiadas com um ordenado que será ou à partida que a tabela de Estado lhes permite e, portanto, não sujeitos, se calhar, a outras explorações que lá fora, por vezes, podem acontecer. Mas, quer dizer, acabam. Como não há nenhum... Não, nunca foi feito um protocolo. Há 15 anos que não foram capazes ainda de fazer um protocolo com a... Eu estou a dizer 15, atenção, podem ser 10, não tenho certeza. Mas, como nunca foi feito um protocolo com a Segurança Social, acabam este estágio e no dia em que eu acabo, acabou.
Mas era isso que eu ia
não
dizer.
Tem nenhuma, é não, tem não, nenhuma, há... não têm direito existe, a, nenhuma, a nenhum apoio. Há... Não existe um programa, por sua vez, que isso sim seria o ideal e não o apoio, que houvesse depois dali, por exemplo, um escoamento para as empresas locais. Estivemos a preparar esta pessoa nesta área, atenção, que agora vai daqui com esta iniciativa. Até podiam ter uma componente formativa nesse sentido, que acrescentasse mais qualquer coisa. Mas não. Mantém-se há vários anos no mesmo esquema, que é insuficiente, porque a verdade é que eu conheço muitas pessoas que tiveram a oportunidade e que na altura, claro, que ficaram agradecidas pela oportunidade que tiveram de estar ali um ano, mas a verdade é que depois chega a um ano e isso não lhes acrescentou muito. Primeiro porque a entidade camarária não está fornecida de uma ferramenta formativa e qualificativa que possa alegar, epá, esta pessoa entrou aqui e saiu daqui muito melhor.
Mas eu acho que não tem a ver com isso.
E depois, por outro lado, porque não tem, de facto, soluções preparadas para encaminhar essas pessoas para o mercado e nem sequer lhes dão o resguardo de terem qualquer tipo de protocolo com a Segurança Social.
Eu sobre este assunto, eu agora ia brincar a dizer que tinha um doutoramento, não é bem doutoramento, porque, mas tem a ver com o seguinte. Este tipo de programas de apoio às empresas e autarquias para empregarem pessoas já têm 20 anos. E tem sido um grande insucesso. Porquê? Porque, por um lado, no caso das empresas que eu tenho, ou tenho participações, nós temos uma regra. Primeiro, de vez em quando vamos a jogo, mas sempre com um princípio, que é um princípio base, basilar e ético, de que aquela pessoa vai lá ficar. Portanto, não é aproveitar porque é de borla, e vem ali 9 meses, e depois fica ali 9 meses a fazer umas coisas. Segundo ponto, não aceitamos ninguém para o qual não tenhamos tempo para perder tempo com ela. Que há muitas IPs que dizem, ok, há aqui isto, olha, isto não lhe custa nada, você recebe a pessoa, ela recebe o salário mínimo, fica lá 9 meses, depois tem que fazer um relatório no fim de atividades, não lhe custa nada e nós...
Isto é quase uma espécie de assistencialismo no trabalho.
Não, serve, não é por isso, é que aquilo serve para a estatística, que é para dizer que há menos desempregados. Ora, a questão é uma questão que não tem a ver com o executivo, não tem a ver com... Tem a ver com a própria dinâmica do Estado não criar mecanismos de avaliação e controle para perceber se aquela empresa, no fundo, precisa... Ou seja, se ela tem continuidade no tempo, estamos a falar de empresas que consecutivamente estão a recorrer a isto, muitas vezes para manobra não qualificada, e, portanto, aquilo até dá jeito a uma pessoa que em 2 dias aprende...
Sim, mas agora já não podem fazer. Agora já é está a ser muito controlado. Não, se não houver contratação, se não houver pessoas sem...
Não, isso é outra coisa.
Um bico sem termos já não consegue, já isso era, acesso. Não?
Isso é outro... Isso até conheço meus problemas. Uma é, eu fico isento do pagamento de segurança social durante 2 ou 3 anos se a pessoa ficar com vínculo efetivo. Isso é outro programa que eu acho muito bem, e aí não há maneira de fugir. Não sei que haja extinção do posto de trabalho, mas é complicado. Não estou a falar nisso. Estou a falar naqueles chamados estágios profissionais, os estágios integrados...
Sim, os estágios profissionais. Tudo que é através do IFP agora há a execução. Ou seja, tens que, obrigatoriamente, alguns têm que ficar, não podem estar a usar. Antes, no passado, é que acontecia isso, não era? Era sempre vir, eram sempre financiados e nunca ficavam com ninguém. Agora há a obrigatoriedade de ficar de X em X. Não sei dizer exatamente, mas é porque é que são avaliados.
Nós temos essa questão até com as universidades, que são os estágios, aos chamados estágios curriculares,
são diferentes. E assim como os estágios profissionais, e os estágios profissionais das escolas profissionais, em que recebem os alunos e ninguém tem que ficar
Eu acho que... exatamente. Aquilo
é o inverso.
O problema tem a ver com o apor que essas pessoas têm à empresa, que era a questão, por exemplo... que se fala muito em Portugal, que é nós empregamos muito poucos doutorados. Somos os países que menos doutorados temos nas empresas. E de facto, existe uma razão para isso, é porque, como nós, as empresas, não, do ponto de vista tecnológico, não estão desenvolvidas, um doutorado lá só cria entropia. Porquê? Porque é uma pessoa que chega ali e não, à volta dele não há meios para ele poder desenvolver nada, mas depois é menos apto para fazer outros trabalhos, nem está disposto àquilo. E, portanto, aquilo que cria uma entropia muito grande.
Fechando aqui... especializado.
Muito, altamente
especializado. Estava depois de juntar aqui mais uma discussão. Pode? Porque neste sentido também estávamos a falar dos estágios, também passamos junto até também depois aqui o Nuno, que também falaram, é uma situação que foi abordada pelo PS numa das últimas assembleias, que era a questão... porque lá está, existe sempre esta dificuldade em dinamizar estes projetos, não só nesta questão que falávamos destes estágios PMBET, como por exemplo também, voltamos à educação, nas bolsas, por exemplo, eu acho que neste momento as bolsas é uma questão que é premente e que espero que seja uma das resoluções para 2019 desta Câmara, que reveja aquilo que lhes foi dito e que revejam estes critérios, porque não se consegue perceber como é que a Câmara está a dar uma bolsa, e sendo uma bolsa assistencialista, portanto, do ponto de vista social, e não uma bolsa de mérito, porque até poderia ser uma bolsa de mérito, mas eu acho que quando existe uma bolsa de mérito para uma entidade pública, tem que haver primeiro uma bolsa social. E daí temos uma reserva para uma bolsa social, mas também queremos dar um incentivo àqueles que de facto foram mais longe. E, portanto, só consigo imaginar estas soluções quando estão as duas juntas, apoiadas uma na outra. Agora, o que ela não pode fazer é, de facto, passar logo para a segunda, que é o que temos aqui. Porque uma bolsa que era suposto ser social e que devia ser dada de acordo com as condições financeiras e que devia, aliás, colaborar situações idênticas, porque para poder abranger até mais pessoas, era uma bolsa que já devia ter sido aumentada. E acho que havia disponibilidade financeira da Câmara para aumentar um bocadinho este projeto que tem e ser um bocado mais ambiciosa nestas matérias. Há depois a questão temática, que é como é que se reservou que uma bolsa que é social este ano só poderá ser dada em determinadas áreas, que eu agora não me lembro, tinha a ver com as TIs, etc. Se for um aluno que está a estudar língua, já não pode. Se for um aluno que está na enfermagem, já não estava abrangido. Se for um aluno que não sei o quê, não está abrangido. E, portanto, há aqui uma grande limitação em relação a este projeto.
E há um problema. Agora estava a pensar numa coisa que tenho pensado bastante nisso e que agora me veio à cabeça. É que, eu se calhar vou dizer uma coisa muito rebuscada, é que, imaginemos, há as bolsas sociais e as bolsas de mérito. Há determinadas bolsas de mérito da qual o aluno não tem mérito nenhum. Ou seja, por exemplo, um aluno de uma família altamente protegida, altamente com muito, que teve à sua volta muitos meios para poder estudar, e depois tirou tudo 5. E há um aluno carenciado que come mal, que, enfim, que os pais não têm alfabetização nenhuma e que até tira uns 3 e um 4. Esse é um aluno de mérito, porque dentro das suas condições não conseguiu atingir o patamar dos outros que não tiveram mérito nenhum. Bom, tem uma genética melhor, por exemplo, que é das coisas que hoje está em grande discussão, que é a grande parte do mérito...
Tem a ver com a taxa de esforço.
Não tem. É que está estudado que a grande parte do mérito, por exemplo, escolar, a pessoa não tem que acrescer nada à pessoa. Ela tem que acrescer à sua genética, àquilo que recebeu dos pais e dos avós. Não tem a ver com esforço.
Eu acho que isso já é uma interpretação demasiado literal, excluir...
Não, estou a dizer que há uma parte, o esforço permite subir uma barreira pequena. Exato. Mas a grande parte do mérito, isto é um estudo, eu tive um estudo sobre isto muito robusto, que tem 50 anos de estudos, tem a ver com a parte genética. Portanto, dos antepassados, até dizem assim, olha, você não tem nada que se agradecer a si próprio, que é espetacular, porque não tem nada a ver consigo. Tem uma parte pequena. Eu notava isso no liceu, porque eu tinha alunos, colegas meus do liceu, que tinham média de 5, na altura de 1 a 20, de 19 e 20, que eram uns baldas. Havia 2 ou 3. E depois os pais, não sei o quê, os avós. Agora comecei a ver, tipo, vou dizer nomes, não interessa, não sou daqui, podia dizer que, de facto, aqui havia uma parte genética tão grande que a pessoa podia se deitar às 5 da manhã ou às 4 da manhã e fazer o exame de matemática e tirava 20. Na altura, e havia outros com grande esforço tiravam 15. Depois há outros com o mesmo esforço tirariam 10. Portanto, para voltar ao que eu queria dizer...
Mas era importante que apresentassem aqui assim as duas linhas.
Sim, claramente, mas estou a dizer que...
Uma solução social bem estruturada,
que
abrangesse mais gente e mais áreas.
Primeiro é mais importante a bolsa social, claramente, sem dúvida nenhuma, e a bolsa de mérito ter outro critério que não só
a criação desta
nota.
Em vez de ver estas áreas, devia ser um aumento. Além da bolsa social, das 25 bolsas sociais que queríamos dar, aumentamos este ano mais X bolsas em que vamos dar... prioridade a estas áreas. Portanto, já estamos a aumentar.
Certo.
E sim, já estamos.
Certo.
Ou seja,
e depois isto tem um peso residual. Já vimos no último programa, aqui
até
há 3 semanas.
Não houve outra coisa. Eu não quero acreditar que só aquelas pessoas que se candidataram que são as necessitadas. Acho que houve uma fraca divulgação do programa e do incentivo. Ou seja, há um desconhecimento da população local que há hipótese para se candidatarem a esta bolsa, para concorrer a esta bolsa. Sim. Continuamos a ter este problema claramente social, como estava a dizer o Ricardo. Assim, acho que primeiro de tudo temos que chegar à população. Há um investimento muito baixo por parte da Câmara, mas podiam investir claramente mais. Essa pelo menos é a nossa visão. Quando querem criar e queremos criar bolsas em específico para determinadas áreas, portanto, serão sempre a aumentar as existentes. A de mérito, acho muito bem que sim, que possa vir a ter também a existirem, por assim dizer, sendo que os próprios que já têm hoje as bolsas sociais também serão eles candidatos à partida e tendo eles bastante esforço, como estava a dizer o Carlos Pedro, tendo eles muito esforço associado à sua genética,
claro,
possam conseguir ter
bons
resultados, até porque
as condições sociais,
as condições sociais,
as
genéticas não estão mais, até mais as condições
sociais. Pessoas que não dormem, têm que trabalhar, têm que
fazer tratar
das galinhas e dos patos.
Não têm sequer tempo para estudar, portanto é normal que depois não consigam ter...
Eu queria só dizer mais uma coisinha, só para a questão da... Não era das bolsas, mas da questão... E que até vem reforçar esta ideia. Hoje é sábado, não é? Quarta-feira, ou terça, na escola secundária do terceiro ciclo, foram entregar os chamados diplomas para os quadros de honra e quadro de mérito dos alunos. Portanto, o auditório estava cheio, chamam os meninos, não sei, não é? E... De facto, e aqui nota-se nisto, porque eu estou a falar, por exemplo, no caso do meu filho e da minha filha. O meu filho até disse na brincadeira, disse, oh, Manuel, vamos lá, ia receber lá o quadro de mérito, porque de honra são os que se portam bem, os de mérito são os que têm boas notas, acho que não sei agora bem qual é a distinção, mas ele normalmente está sempre. E ele diz assim, pá, que chatice, mas tens que ir, temos que ir para tu receberes. Então, e ele disse, quando íamos no carro, disse, já é o sétimo. Já é o sétimo ano que ele recebe. Ora, o que é que isto quer dizer? Não é só ele, são toneladas de meninos, acho que eram 120 a receber. A dada altura, eu começo a pensar, entre os quadros de honra e de mérito, agora não consigo distinguir, que, de facto, pode haver já uma diminuição do nível para que quase toda a gente receba um diploma e a dada altura aquilo deixa de ter valor. Porque quando se começa a ser, ou seja, ou toda a gente, ou está toda a gente, ou no quadro de honra, ou no quadro de mérito, não estou a dizer que estão todos, mas aquilo é demasiada gente e eu olho para o meu filho e vejo que ele não faz grande esforço. Porta-se mal, enfim, mal dentro dos limites, enfim, não é mal, mas dentro dos que
umas notas,
nunca foi expulso da escola, nem nenhuma falta de disciplina, mas pronto, poderia estar a dizer, poderia estar nos dois, no quadro da rede de mérito, se me se virasse para o lado, se não distraísse o colega, e eu notei até numa reunião da escola, disse, olha, eu acho que isto está demasiado disciplinado, disse mesmo, não foi na brincadeira, disse a sério, mas disse, os miúdos, eu acho que é natural, no meu tempo a gente falava para trás, havia faltas disciplinares, a gente era expulso, era suspenso, era uma coisa, e a coisa funcionava. Hoje em dia, o politicamente correto é que o aluno esteja ali, não se distraia muito, não fala com o colega do lado, não interaja, mas isto para dizer que eu acho que pode haver aqui, não sei quais são os critérios para o estabelecimento daquelas regras, ou eles são muito, vou dizer que um disparate, amanhã vão-me bater. Ou eles são demasiado, muito alargados. E, portanto, quase toda a gente se enquadra. E isto deixa toda a gente contente. Os miúdos e os pais, porque o filho ficou no quadro de honra, no quadro de mérito. Ou também gera uma coisa que também é importante para alguns, que é haver mais uma cerimónia para a entrega dos tais diplomas, que ocupa uma hora ou duas horas, com uma parte, desta vez não teve, mas pode haver parte cultural, com os meninos a tocarem e a cantarem, a seguir, a gente ficar ali duas horas ou três. Esta foi mais curta do meu pai, uma hora. Mais uns discursos, por acaso. Também houve discursos, agradecimentos à Junta de Freguesia, ao Sr. Presidente, ao Sr. Vereador e por aí fora, que eu acho muito bem, mas acho que é preciso avaliar bem quais são os critérios para estabelecimento destes quadros de honra, de bolsas, quadros de mérito.
Isto faz parte de toda uma estratégia global. Que infelizmente nem sequer temos tempo para estar aqui a...
Não, pode ser que tenha a ver com o marketing ou outra coisa qualquer,
não, mas está dentro de uma mesma estratégia global que deve pensar bem essas coisas e decidir por estimular os nossos estudantes, os nossos alunos a irem mais longe e a progredir. E claro que essa
coisa é uma... Quando o aluno diz, não estou a dizer para o seu filho, diz assim, epá, que
sim,
seca,
sem dúvida, porque até, porque até o miúdo tem essa noção. Portanto, essa é uma, entre outras várias iniciativas que se fazem, como se costuma dizer em português, para inglês ver. Portanto, vamos fazer aqui uma manobra, dar quadros de honra a toda a gente.
Mas miúdos...
se o processo for bem feito,
claro,
bem avaliado,
mas é que depois os miúdos são muito inteligentes.
Se calhar o teu filho está com problemas,
se calhar depois não,
ainda vou sofrer de bullying.
Não, ele vai dizer, ele usa aquilo contra, em termos internos familiares, é para dizer, oh mãe, não, mãe, tem mais com a mãe. Epá, está sempre a dizer não sei o quê. Eu estou no quadro.
Não, não
venha dizer que eu não tenho boas notas.
Eu cumpro
até demais. Então, já estou no quadro, não posso ir mais acima. Podia-me portar um bocadinho melhor, é verdade. Mas também já estou melhor que o ano passado.
Muito bem. Porque estamos mesmo a fechar o programa. De facto, o tempo chegou.
Não falámos no INEM. Mas
pois, mas já agora, quem ultrapassou em 13 minutos o programa,
voltou
okay. A ultrapassar.
Eu queria falar sim mesmo sobre a questão do INEM. Eu acho que foi... três coisas. Primeiro, é uma vergonha o que se passou com o médico, não sei o nome dele, que trabalhar em dois sítios ao mesmo tempo e parece que ninguém deu conta. Aliás, parece que ninguém deu conta, não. Parece que toda a gente sabia, porque nas conversas trocadas e gravadas entre as conversas, quando iam passar, dizer, olha, o doutor, assim, pá, aquele gajo que está sempre chateado, que nunca quer ir para lá nenhum. Portanto, toda a gente sabia daquilo. Portanto, e sabia e estava gravado. Primeiro ponto. Segundo ponto, a questão relativamente ao INEM, que se põe em causa outra vez o próprio INEM, que é, há conversas que não se podem ter, o senhor vai ou não vai? E se não vai, acabou a conversa, vai outra pessoa qualquer e resolve-se o assunto. Terceiro ponto, se o médico é naquelas circunstâncias que tem que estar a discutir com os colegas e a pôr em causa as decisões médicas do colega, e os outros também são médicos, e dão-se, quer dizer, ele é prepotente, e arrogante e impõe-se. E os outros amostram e continuam a conversa que não devia ter começado, nem que devia ter começado, nem devia ter acabado. Devia ter que ir, tem que estar escrito num protocolo qualquer. Tem que ir, depois a seguir a ir, queixa-se achar que não devia ter ido, porque não há um problema dele. Se ele for a mais, não há problema nenhum. Se ele for a menos, é que há um problema. Tirando lá um caso, que eu não sou médico, ele diz, bem, ir por ar é pior por causa da pressão, a diferença da pressão para a horta. Havia aí uma questão que ele até não sou médico, mas dou de barato que ele até podia ter alguma razão naquele assunto. Agora, o que aquilo vem demonstrar é que já houve problemas com o INEM noutras áreas, e este é um problema que aparece agora, porque o senhor foi apanhado numa tourada, numa fotografia em que estava a fazer dois trabalhos ao mesmo tempo, e depois aparecem gravações das conversas entre médicos, intermináveis, em que o doente, ao fim de três horas, ainda estão na conversa, a ver se vai de ambulância ou se vai de helicóptero. Eu acho que isto põe, primeiro, dizer, ah, o senhor vai ser suspenso do INEM, das duas uma. Ou é suspenso da ordem dos médicos, se aquilo fosse suficientemente grave. Ou então isto está tudo lixado, porque aquela pessoa, eu até não estou, daquilo que eu ouvi, até acho que ele, pareceu-me que ela até tinha razão nos argumentos técnicos. Mas não é naquela altura que se vão discutir argumentos técnicos. Naquela altura é fazer e depois a seguir discutir.
Ele tem um protocolo para cumprir, o protocolo que diz, pelo que saiu na comunicação social. Portanto, ele teria que
se deslocar
ao local, faz a avaliação do doente e se ele achar que, da avaliação dele, com todos os pressupostos médicos, como é lógico, atendendo às necessidades do doente e, neste caso, às questões do
hospital, já tinham dito que era para ir
encontro. Era muito difícil ele chegar e dizer que não. Então, entraríamos aqui numa discussão conflito médico, que não teria, e o paciente, neste caso, é a pessoa que está a sofrer com a situação.
Ah, mas a senhora tem 37 anos. Mas também, se tiver que morrer, tanto morre no ar como morre na ambulância. Quer dizer, esta é uma conversa. Claro que aqui é uma conversa que não é uma escuta telefónica, mas é uma conversa grave.
Só deixar aqui uma nota, porque em termos regionais, acho que esta semana fomos bastante falados, não é? Portanto, a região da Aveiro acabou com os investimentos previstos em termos de infraestrutura para o país, acho que não ficámos mal servidos. Inclusive a nossa Câmara tem todas as condições para vir a reclamar algumas verbas relativamente não só às ciclovias. O Porto Aveiro também vai ter um investimento de 103 milhões de euros. Temos o Aveiro Mangualde, portanto, finalmente fica decidida que temos esta ligação. Tento agradecer também que a região tem o trabalho que fez, a todos os empresários, este forcing que se fez junto do Governo, para que esta linha se tornasse uma realidade. Todos estes investimentos que foram feitos e que estão programados para a região centro, a organização da Orla Costeira, também, portanto, chegou até Espinho, portanto, agora temos a nossa, até o VAR, agora temos a nossa parte, que será o seguinte, são 700 milhões de euros, portanto, também é um valor bastante considerável. Temos também dentro, dentro em breve, o desassoreamento da Ria de Aveiro.
Temos uma passagem pedonal da Gafanha da Encarnação.
Sim, já está quase. Com umas botitas já dá,
Só tive que levar um bocadinho até aí e depois consegui,
sério. Portanto, agora esperemos também que todos os nossos municípios saibam aproveitar esta oportunidade para desenvolver e pensar e apresentar projetos conjuntos para que se consiga ter o máximo de proveito destas verbas e não vermos outras regiões a ficar com partes significativas porque foram mais ágeis. A apresentar projetos ou inclusivamente, às vezes, mais arrojados e com mais participação também, porque isto também vai ter que haver participação, não será só o dinheiro do Estado que irá pagar as obras, terá que haver também participação de todos. Portanto, esperemos que, embora isto venha tarde, como foi dito no início do programa, é um programa que já devia ter sido apresentado há muitos anos atrás. A nossa economia nacional precisava, a economia regional precisava, não só do investimento na parte das ciclovias, do investimento nos transportes públicos e esta consciencialização para aquilo que são as outras cidades e as outras capitais, os outros países europeus mais desenvolvidos, em que claramente se beneficia o transporte público, abandonar o transporte individual dentro do possível. E neste caso, Ilhavo e Aveiro, o transporte público, ainda é algo que tem muito trabalho.
Hoje vim de bicicleta individual, mas pernas.
Mas temos que ter mais ciclovias, temos que estar mais estruturadas, temos que as ter ligadas, temos que ter aquelas que necessitamos e está aí
também. E os próprios transportes públicos permitam, não, os próprios transportes públicos, como os comboios, sejam pensados numa lógica tipo holandesa, que eu possa meter lá uma bicicleta, não é? Porque isto ainda não existe. Se eu quiser, eu consigo, o interregional consigo, mas se eu quiser meter no Alfa a minha bicicleta,
já é um problema.
Não tem lá nada. Entre lá e eu já é com alguma sorte.
Muito bem, obrigado.
Eu só queria deixar um desejo, só para fechar.
Sim, sim, para fechar.
Já que vamos começar um novo ciclo, que é o 2019, este é o primeiro programa,
sim.
Que o Executivo tenha, ouça mais e tenha, neste último ano, acho que este programa acho que foi interessante nesse aspecto, sem a participação do PST, em que houve aqui uma certa harmonia e crítica positiva ao desempenho, enfim, do Executivo e, portanto, que isto sirva também de sinal de perceber que nós não estamos aqui para dizer mal, estamos aqui para dizer, enfim, o que pensamos, temos ideias diferentes em muitas coisas, mas conseguimos conciliá-las aqui, normalmente, que no fim do programa, quase sempre acontece, em que não há grandes divergências. Nem no off, no fim, pode haver umas conversas ou outras sobre alguma coisa em particular. Então, deixar aqui, primeiro, um desejo.
E o dever que temos também de responder às pessoas que não podem ser só na campanha.
E, em segundo lugar, deixar aqui, agora que as coisas já se percebeu que somos todos pessoas de bem e não me dizemos que os outros não são, também são, com toda a certeza, têm as suas ideias, para voltarem, que ponham aqui alguém do PST, que nós não mordemos, não fazemos mal, não vamos aproveitar esse momento para, estou a falar por mim, sim, para aproveitar ter aqui alguém para atacar ou para pôr numa situação delicada ou enfim, difícil de resolução ou de resposta, porque de facto já todos entendemos que, primeiro, potenciava e melhorava o programa, porque há algumas questões que ficam aqui no ar, da qual podiam ser respondidas logo de imediato. Dizer, olha, não é assim, já pensámos nisto, isto já foi pensado, já foi definido, vai ser feito para a semana, e portanto todas as pessoas que nos estão a ouvir ficariam muito mais esclarecidas. E era bom para a democracia.
Era bom para a
democracia. Sem dúvida, eu subscrevo.
Eu também subscrevo.
Muito bem.
Venham o PS, sejam
venham eles.
Venham eles.
Os partidos com assento na Assembleia Municipal de Ilhavo estão neste programa, com exceção do PSD. Agradeço ao Carlos Pedro Ferreira, ao Nuno Quiaios e ao Ricardo Santos a presença em estúdio. Ponto final no programa Discurso Direto. Voltamos à antena dentro de 15 dias. Até lá.
Bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Bom fim de semana.